agora 9 horas e 33 minutos. Junho é o mês de prevenção e conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Para marcar a data, será realizado na sede da OAB Maringá, nesta quarta-feira, dia 28, às 7 horas da noite, o evento Junho Violeta. E para saber mais detalhes, estamos recebendo aqui no estúdio a presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB Maringá, a advogada Jaqueline Pinheiro. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, muito bom dia. Obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes da CBN.
E como é que será esse evento?
Olha, Luciana, nós estamos organizando o evento com muito carinho para receber autoridades e membros da sociedade organizada que se interessem e que trabalham com a pessoa idosa. Então, nós teremos ali vários grupos de pessoas e essa é a nossa intenção e o ouvinte está convidado. Depois a gente passa os canais de comunicação para aqueles que se interessem e queiram estar conosco, eles podem vir participar. Aliás, a OAB, a Casa do Advogado, vai estar aberta amanhã às 19 horas para receber a sociedade maringaense para tratar sobre as violências contra a pessoa idosa.
Precisa fazer a inscrição?
Precisa, mas a pessoa entra em oabmaringaeventos.com.br. Se tiver alguma dificuldade, também pode mandar uma mensagem no WhatsApp 44 999 00 0428. Coloca seu nome e diga assim: evento Junho Violeta, vou participar. E nós separamos a sua cadeira.
Ai, que legal, porque tem um limite, né?
O auditório da OAB. Isso, o auditório da OAB tem um limite. E temos ainda algumas poucas vagas. Então, você que está ouvindo, que queira participar conosco, ouvir lá os palestrantes, as autoridades e também grupos de idosos. Nós vamos ter lá grupos de idosos participando conosco. Se você quer participar do evento, entre em contato.
E quem são os palestrantes? O que vocês vão discutir?
Bom, Junho Violeta, então, é um mês de prevenção e conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. E nós, o tema central é exatamente esse. Então, nós teremos três palestras. A primeira palestra será dada sobre o tema Estatuto do Idoso, que serei eu que vou palestrar. A segunda palestra será dada pela doutora Thaís Miranda, que é uma geriatra muito competente naquilo que ela faz.
Nós já entrevistamos, temos entrevistas com ela no nosso site, ela é muito boa, né?
Ela é uma pessoa sensacional. Ela vai estar conosco dividindo, então, o seu conhecimento. E a doutora Michele Nader, que é a promotora do idoso, vai falar sobre as denúncias e todos os tipos de violência que a pessoa idosa sofre, quais são as medidas protetivas, quais são os crimes tipificados em lei e aonde é que a pessoa idosa ou o seu familiar deve denunciar, então, as violências que a pessoa idosa sofre. Porque é um dever de todos, né, Luciana? É um dever de todos assegurar o direito da pessoa idosa e denunciar. É uma obrigação legal de se denunciar os crimes contra a pessoa idosa.
Inclusive, o Ministério Público tem um trabalho muito forte em relação às instituições de longa permanência de idosos, né?
Sim, e precisa ser um debate da sociedade. Uhum. Né? A nossa população está envelhecendo. Sabe que em Maringá, pelo Cade Único, e é uma visão periférica, porque nem todos os idosos maringaenses estão cadastrados no Cade Único, que são idosos de baixa renda. Uhum. Então, pelo cadastro, nós teríamos uma população idosa já de 28%. 28% da população maringaense já é de pessoas idosas. Até 2043, a tendência é que chegue aí um quarto da população brasileira já seja de pessoas idosas.
E a sociedade está preparada para essa população de idosa, hein?
Precisamos caminhar muito, Luciana.
Ainda está
muito longe. Estamos muito longe do ideal. As políticas públicas precisam ser voltadas para a pessoa idosa. O Brasil sempre foi conhecido como o país da juventude, né? Então, todas as políticas públicas estavam voltadas para a juventude. Mas, pelos estudos, como eu mencionei, em menos de 20 anos, um quarto da população brasileira será de pessoas idosas. Em contrapartida, só 16,3% será de jovens até 14 anos. Então, precisamos levantar o debate, e essa é a intenção da Comissão de Direito da Pessoa Idosa, da OAB Maringá, levantar o debate sobre as dificuldades que o envelhecimento populacional traz e os mecanismos que precisam ser tomados para que a sociedade esteja aí, então, preparada para atender com dignidade, porque é muito diferente envelhecer, né, simplesmente ter longevidade, que é o tema da doutora Thaís Miranda na nossa palestra de amanhã.
Aliás, a comissão recebe muitas denúncias também de violência contra idosos?
Por enquanto, não. As denúncias, elas são direcionadas lá para o Ministério Público. Mas nós temos um projeto, porque a comissão está iniciando os seus trabalhos. Então, nós temos um projeto aí de criar um canal, né, na OAB, com a Comissão de Direito da Pessoa Idosa, para que a gente possa orientar as famílias, orientar a comunidade e até mesmo os idosos. E receber essas denúncias, o caminho é muito longo e muito difícil. A pessoa que sofre a violência, primeiro que sempre é a maioria das vezes é um familiar que comete a violência. Então é muito difícil um idoso, uma pessoa idosa, ir denunciar o seu filho, ir denunciar o seu neto. Então, se a gente não tiver um canal com pessoas com sensibilidade e conhecimento da legislação da pessoa idosa, fica muito difícil de efetivar uma medida protetiva, tirar aquele idoso daquele ambiente agressor. E a gente precisa criar a cultura da denúncia.
Aliás, quando a gente fala em violência, a gente pensa na violência física, mas existem outros tipos de violência, né? Negligência é uma violência?
Negligência é uma violência. Negligência, abandono. Aliás, o idoso aí sofre vários tipos de violência. Então, tem a violência física, a violência emocional, a violência financeira que acontece a rodo, infelizmente. E tem previsão legal de crime e de pena. Então, acontece muito, às vezes, de um familiar ou um cuidador reter o cartão do benefício do INSS.
Aí ele fica refém até para denunciar.
Exatamente. Acontecem também situações que algumas pessoas idosas são impelidas a assinar procurações, passar móveis, imóveis, valores de poupança, conta corrente. Então, isso é o que nós chamamos de violência financeira. Fora os golpes, né, que as pessoas idosas estão aí, sofrem a cada dia bancos que ligam e fazem empréstimos.
Gosto de empréstimo consignado. Né?
E aí acontece aquele empréstimo em cima do outro, e quando ela vê, ela está com a maior parte do valor do benefício dela comprometido com empréstimos, e aí ela não tem informação, ela não tem meios, ela não tem possibilidade, muitas vezes, de reagir àquela violência, né? Então, o nosso trabalho está para isso. Nós queremos promover e fazer com que o direito chegue até a pessoa idosa.
Bom, então o evento vai ser na manhã, às 19h. A gente vai depois divulgar também no nosso site o WhatsApp, para quem quiser fazer a inscrição, né? Quanto tempo de duração
o evento? Nós estamos prevendo 1h30 de evento. As pessoas podem chegar, os convidados chegarão um pouquinho antes das 19h, nós teremos um coffee para receber as pessoas, enquanto se faz o credenciamento ali, nós vamos receber as pessoas com um cafezinho, para as pessoas já irem se conhecendo, se misturando, porque nós teremos pessoas de todas de todos os modos ali, né? De vários setores da sociedade. Então, para que as pessoas possam ali se conhecer, a gente vai oferecer um cafezinho inicial.
Maringá tem uma rede de apoio bem estruturada para atender a pessoa idosa? Ou está se formando essa rede?
Olha, nós temos grupos, alguns focos de ajuda. Né? É, como você mencionou antes, o Ministério Público tem um serviço muito forte, a doutora Michelle Nader é uma pessoa muito competente, e ela tem um entendimento do direito constitucional da pessoa idosa. Né, do direito à liberdade, do direito à independência, da acessibilidade, da inclusão. Então, ela tem essa visão que o recurso asilar tem que ser o último. Primeiro, a gente tem que buscar todos os outros caminhos para que a pessoa idosa seja incluída na sociedade. Na verdade, reincluída, porque ela trabalhou por muitos anos, ela contribuiu por muitos anos, e não significa que quando ela chega depois dos 60 anos, que ela não tem mais o que contribuir. A nossa expectativa de vida hoje está 85 anos. Então, se a gente for pensar aí que no início do século, pessoa idosa era 40 anos, hoje a nossa expectativa de vida é 80, quem tem 60 tem muita coisa para fazer, muito o que contribuir ainda. Mas então, retomando, a gente tem vários focos, nós temos a UNAT, que faz um trabalho muito bom.
É verdade,
né,
nós também já fizemos vocês muitas reportagens,
né,
com a UNAT.
O pessoal da UNAT faz um trabalho muito bacana lá da UEM. A nossa intenção, então, é formar um corpo. Né? A comissão vem com essa intenção de juntar todas as forças e fazer um grande corpo de ação, e cada um contribuir com as suas especialidades, com as suas habilidades, com os seus serviços, e fazer com que as coisas realmente possam acontecer de uma maneira mais forte.
Discutir também a criação de políticas públicas?
Muito. É necessário. Isso é necessário, porque assim, a sociedade precisa, é claro, e eu até comento várias vezes, que há um tempo atrás a discussão era: não há creche para as crianças. Precisamos zerar a fila das creches. Em qualquer grupo de conversa o assunto não era esse?
Sim, e no país todo, né?
Exatamente. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, levantar as dificuldades que se tem em relação à inclusão da pessoa idosa. Inclusão digital, acessibilidade nas vias públicas, empregabilidade, empreendedorismo. A inclusão digital, ela é muito importante, porque a pessoa idosa hoje nasceu na era analógica. E houve aí uma transformação tecnológica. Para que ela possa acompanhar, então, ela precisa desse aprendizado. Isso é um defeito? Claro que não. Ela só não teve a oportunidade, e a geração dela não tinha essa necessidade. Hoje se tem. Então, a gente precisa proporcionar. E a gente precisa de políticas públicas nesse sentido. Precisa de projetos nesse sentido. Aliás, tá previsto no Estatuto da Pessoa Idosa esse tipo de política pública. E o Estatuto do Idoso, ele diz que a pessoa idosa tem preferência na destinação de recursos e na elaboração e execução de políticas públicas. Então, só a sociedade levantando esse debate e, assim, entre aspas, empurrando o poder público aí contra a parede, vai fazer com que o poder público dê uma olhada e veja o que está acontecendo, e que a sociedade está atenta a essa mudança e as necessidades de transformação, e que aí aconteçam de vereadores, venham com essa pauta da pessoa idosa, né?
Ah,
é necessário,
né?
É importante, para que ele leve lá para a Câmara Municipal projetos que atendam a pessoa idosa. Então, a gente precisa, sim, de uma união entre sociedade e poder público, e as políticas públicas são fundamentais. Não tem como se fazer nada sem políticas públicas eficazes.
E, claro, nós temos vereadores com mais de 60 anos que representam também esta faixa etária, né?
Sim.
Sobre esse trabalho, né, essas políticas públicas, a gente tem o Fundo do Idoso também, né? O contribuinte pode ajudar também, né?
Sim, nós temos o Fundo do Idoso, e o Conselho Municipal aí do Idoso, ele é ele que é o responsável pela, exatamente pela destinação aí, aprovar para onde é que vai esse dinheiro. Então, lá no conselho também tem pessoas muito sérias trabalhando. Aliás, esse evento, e o pessoal do conselho que estiver ouvindo, que me perdoe, que eu tinha passei em branco, esse evento de amanhã é em conjunto com o conselho municipal da pessoa idosa. E eu, às vezes, falo conselho do idoso, conselho da pessoa idosa, gente, porque nós temos um tempinho ainda?
Claro, sim.
Temos? É uma mudança muito significativa, porque quando ele nasceu como Estatuto do Idoso, lá em 2003. E em 2022, agora em julho, teve uma alteração no texto, e aí algumas pessoas que estão me ouvindo podem dizer assim, nossa, mas uma mudança terminológica é tão importante, se gastou com processo legislativo só para fazer a mudança de idoso para pessoa idosa, e eu digo sim, porque é muito importante. Porque quando você tira o idoso, você tira a pecha do desuso, do descartável, e quando você traz a pessoa idosa, você traz os direitos constitucionais junto com ela.
Ah, que
você
legal.
Dignifica e humaniza o envelhecimento.
Ah, isso é bom para a imprensa também, né? Começar a praticar essa nova terminologia.
Exatamente.
Pessoa idosa, a gente já fala assim mesmo, né? Inclusive o símbolo, né, da pessoa idosa está mudando também,
sim,
né?
Sim. É muito exatamente porque a expectativa de vida hoje está acima dos 80 anos. Então, se o Estatuto do Idoso vem aí acobertar os 60 mais e traz essa dignidade da pessoa, então nós temos que separar aí os idosos que são ativos, os idosos que não têm nenhum tipo de dependência. Meu pai tem 71 anos, gente. E posso garantir que ele é mais ativo e tem mais saúde do que eu.
Olha, que maravilha.
É uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa que trabalha, que contribui. Então, a gente tem que realmente tirar essa imagem do senhorzinho, do vozinho, do coitadinho. Não, enquanto nós vivemos, enquanto a gente respira, a gente tem com o que contribuir. A pessoa idosa tem muito que contribuir. A gente chama essa pessoa idosa para que possa ensinar esses jovens alguns princípios que foram perdidos. Por isso que essa questão da relação intergeracional, ela é muito importante, né, para os dois lados.
Assim, importante que os jovens também aprendam agora para se tornarem, então, pessoas idosas com mais qualidade de vida.
Isso é fundamental, isso é uma discussão que a gente precisa ter. Porque a gente fala em envelhecer com qualidade de vida. E é nesse ativismo que a gente vive, apagando incêndios, é impossível, porque o processo de envelhecimento já começou. Eu queria te dizer que a gente está envelhecendo do momento que nós nascemos.
Sim.
Cada dia que passa, a gente envelhece um pouquinho. E se a gente vive nessa correria, sem respirar um pouco, e isso a gente aprende com a pessoa idosa, do calma, respira, dá tempo, é possível, né? Então, a juventude precisa aprender com a pessoa idosa esse tempo que é necessário para viver e viver com qualidade de vida. Preciso colocar aí uma boa, claro, vida de... A gente tem que sair do sedentarismo, e é difícil, você sabe, com a nossa rotina totalmente voltada para o trabalho, mas é uma proposta para o envelhecimento saudável. Precisamos ter exercício físico. E a doutora Thais fala muito bem sobre isso. O exercício físico, os membros inferiores, o músculo, a parte muscular inferior, ela está ligada aos problemas de demência futuro.
Sério?
Então, se eu quero envelhecer e quero tirar ali da minha linha do envelhecimento as possibilidades de demência, eu preciso ter uma vida com exercício físico, fortalecer os meus membros inferiores e ter musculatura.
Os membros inferiores, então, tem essa ligação?
Tem essa ligação.
Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Muito interessante.
Interessante, não é? Pelos estudos ali, evita, numa faixa de 30%, as possibilidades de demência na terceira idade.
Muito interessante. E isso será falado amanhã na palestra? A doutora Thais deve citar isso, né? Importante.
Você vê quantas coisas a gente tem para aprender e quanto... Nós estamos falando aqui sobre linhas gerais. A gente tem material aí para a gente falar o ano todo.
Que legal. Então, doutora Jaqueline, venha outras vezes aqui obrigada. Ao estúdio da CBN para falar sobre esse tema. E muito obrigada pela presença, pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada, Luciana. Obrigada a todos que estão ouvindo e aqueles que tiverem interesse em participar do evento. Amanhã, às 19 horas, na sede da OAB, você pode fazer a sua inscrição no oabmaringaeventos.com.br ou entrar lá no WhatsApp 44999000428, deixar o seu nome e dizer evento Junho Violeta. Vou participar.
Perfeito. Nós conversamos com a advogada Jaqueline Pinheiro, que é presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB Maringá. Falamos sobre o evento Junho Violeta, que será realizado amanhã.